Eu brinco muito da questão do parafuso da roda do pneu. Imagina um rapaz ou uma moça fica fazendo parafuso à roda do pneu de um avião. A tarefa dele não é fazer um parafuso. A tarefa dele é garantir a segurança das pessoas quando o avião pousa. Ou seja, é levar o cliente da companhia aérea em segurança para os seus lares. Ou um propósito muito maior, muito mais motivador, ainda mais para as novas gerações.
Pois é.
Então, assim, esse feedback 1, que eu falo de direção, é você dar sentido ao trabalho do funcionário.
Sim.
Então, isso no começo de carreira. O 2, que eu brinco muito com meus colegas, que são líderes, e falo assim, olha, feedback de reconhecimento. Aí tem executivos que falam, não, mas a minha equipe não está performando. Eu falo, gente, você consegue trabalhar uma semana e ninguém faz nada direito?
É.
Nenhuma tarefazinha que você possa reconhecer, que você possa elogiar? Porque o que mais motiva os funcionários hoje não é nem o dinheiro, não é nem as férias, não é nem o bônus, não é nem o cargo. É o reconhecimento, as pessoas querem ser valorizadas.
Uhum.
Né? Todo mundo tira esse ânimo dali.
Sim. Né?
Então, o feedback de reconhecimento, eu não preciso esperar um ano, vou dar feedback de reconhecimento uma vez por ano. Não, reconheça pequenas tarefas, né? Uma limpeza, uma planilha bem feita, uma apresentação bem dada, dependendo da atividade de cada um, mas reconheça aquele no momento, não espere seus ritos da sua organização.
Sim,
pra isso.
É muito importante.
O seu chefe tratou direito todos os funcionários, comunicou adequadamente uma informação da empresa, poxa, elogia para o chefe também, por que só de cima para baixo?
Uhum.
Por que não de baixo para cima?
Sim, com certeza. Isso motiva, isso traz realmente até uma aproximação do olhar humanizado da organização para com o colaborador, né? E o terceiro feedback na
sequência? Então, o terceiro feedback, que eu falei que é a conversa difícil, né?
Sim.
A conversa difícil, ela é para você corrigir.
Uhum.
Porque somos seres humanos.
Sim.
Cometemos erros, cometemos falhas. Você vai falhar, eu falhei.
Uhum.
Todos nós podemos melhorar. Então, o papel do líder em dar o feedback, ou do par, ou até mesmo para o chefe, né? É dar o feedback com um olhar futuro. Corrigir algo, mas com empatia, se colocando no lugar do outro.
Sim.
Né? Não custa dinheiro nenhum, nem tempo, você se colocar no lugar do outro, ele dá um feedback com empatia. Se fosse eu, como eu gostaria de ser chamado a atenção para melhorar? Que tipo de palavras eu gostaria de receber? E isso transforma o clima de uma organização. Então, o feedback de correção, ele tem que ser assertivo, né? Possivelmente você fez alguma coisa equivocada, né? Porque acontece, mas tratando esse feedback com empatia e olhando a melhoria, olhando o futuro, isso transforma o clima absurdamente.
Sim, e isso, a maneira, né? A forma como se fala. Você já falou de algumas habilidades socioemocionais, como empatia, assertividade. Alguma outra nesse sentido, para ser assertivo o máximo possível, dentro, né, da possibilidade? Porque às vezes é o deslize do ser humano, mas em termos de palavras, em termos de soft skills, alguma outra dica nesse sentido?
A minha dica para um líder, ou para quem vai dar feedback, seja para o chefe, para o colega, é se atenha aos fatos.
Tá.
Não tem achismo. Ah, derrubei o copo d'água. Ah, você derrubou o copo d'água, ponto. Não é? Ah, você foi estabanado e derrubou. Não, por que você está falando estabanado? Você derrubou o copo d'água. Você não sabe se eu fui estabanado ou não.
Se foi, né, realmente um acidente, né?
Então, assim, eu calculei errado. Então, toma cuidado para não levar para o lado pessoal. E sim, você tem o fato técnico. Ah, eu cortei errado essa madeira para fazer a mesa. Cortei. Ah, seu burro, seu indisciplinado, essas outras palavras, incompetente. O erro acontece.
Sim.
Então, se atenha aos fatos. Seja profissional. Né? Geralmente, e a gente está falando aqui de um quadro, né, de vaga, de ter emprego, você está num ambiente profissional, então seja profissional.
Sim.
Isso aqui não é a rua, não é a praia, né? Não é o parque, você não está em casa, você está num ambiente de trabalho, então seja profissional.
Sim.
Do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado.
Tem dados do Fórum Mundial que mostram que até 2030 as skills vão mudar bastante, as habilidades dentro do trabalho, principalmente protocolo e etiqueta executiva. Então o protocolo está dentro desse rito, né? Dessa maneira de você, de forma profissional, se referir ao outro, seja ele o par, seja ele o líder, ou seja ele o colaborador direto. Então isso é muito cabível aí, né, Renato?
Eu falo muito, Lenê, que o líder ele tem que aprender a se comunicar. Uhum. A gente anda, a gente respira, a gente fala, né? Então a gente acha que sabe falar.
Uhum.
Mas o primeiro ato de saber falar é saber escutar.
Sim.
Então um líder que não escuta seus liderados já está perdendo uma grande oportunidade de aprender, de entender corretamente o fato. Então, a primeira coisa de um líder é ouvir.
Uhum.
Depois, né, ter técnicas para ir falar.
Uhum.
Como falar? Que a gente já falou de empatia, né, já falou de ser assertivo. Assertivo não é ser molenga e nem ser agressivo. Assertivo é se alterar aos fatos.
Uhum.
Então, assim, acho que a comunicação, a gente acha que sabe se comunicar.
Tem que ser durão, mas não é por aí.
É ser assertivo.
Uhum. Né? Terceiro, então, é o corretivo. O quarto?
O quarto, eu falo de um feedback de desenvolvimento.
Tá.
Porque, geralmente, feedback é, olha, Lenny, você teve um ano, é baseado em performance. Lenny, seu ano foi muito bem, parabéns. Você performou bem, você bateu as vendas, você fez as suas atividades. Eu foco na performance. Só que eu esqueço de olhar a sua carreira. Eu esqueço de olhar o seu futuro.
Uhum.
Então, o feedback 4, que eu chamo, é o de desenvolvimento. Que tem um grande pensador nos Estados Unidos que ele fala de feed forward. Né?
Uhum.
Não fala nem de feedback. O que eu falo para você melhorar para frente? E não necessariamente você precisa ter errado.
Sim.
Né? Porque as pessoas pensam muito no feedback, olha, você fez essa atividade muito bem e essa aqui muito mal. Então isso aqui você tem que melhorar. Não, eu fiz isso aqui bem, eu vou te dar um feed-forward para você fazer melhor.
Isso é muito bom.
Para você desenvolver suas competências.
Sim.
Você já fala bem? Meus parabéns. Mas olha, que tal você começar a escutar melhor? Porque aí você vai ter uma fala melhor. Então assim, você não é ruim naquilo, mas eu estou te ajudando a você ser melhor. Então, por isso, o feedback do desenvolvimento.
Ah, copo meio cheio, né? Isso dá também um combustível maior para o planejamento de carreira, para o lifelong learning, que é o aprendizado contínuo.
Exatamente.
Que tá para todas as profissões agora. Antes a gente tinha aquela percepção que, só médico ou área da saúde, uma área específica que tem que ficar se reciclando constantemente. Hoje, qualquer área necessita disso.
Total.
Uhum.
Eu falo para meus liderados, né, para minhas consultorias, se você não faz no mínimo 40 a 60 horas de treinamento por ano, e aí não precisa ficar esperando a empresa lhe pagar o treinamento.
Uhum.
Hoje em dia tem um monte de ferramentas, treinamentos baratos na internet, em outros canais, né, de outras mídias, livros.
Sim.
Então você aprende isso muito fácil. Então quem não se coloca no papel de ser um eterno aluno, não vai progredir.
Com certeza. O quinto feedback?
O quinto feedback é o que eu falo, que é o momento onde é o do fortalecimento ou da autonomia.
Tá.
É onde o líder começa a dar poder para o liderado. É o feedback de empoderamento. Olha, você tem desempenhado bem, mas agora eu vou te dar mais responsabilidade. Não é uma promoção, não é um aumento, é responsabilidade. Olha, agora isso aqui você vai ser o responsável. Você vai ter que ter, você terá essa autonomia para ir lá e falar com o cliente,
uhum,
para falar com o chefe, do chefe. Então eu começo a te dar poder, começo a te dar autonomia.
Uhum.
E quem não gosta de ser desafiado? As pessoas se desenvolvem quando elas são desafiadas.
Sim.
Então, esse feedback de autonomia é muito importante. Porque imagina, você está fazendo a mesma coisa muito bem, ou seja, ganhando feedback, parabéns, 3 anos seguidos e nenhuma palavra mais.
Sim.
Sobre desenvolvimento, nem ao menos uma autonomia maior para fazer alguma coisa. Então, você vai acabar perdendo até o bom funcionário, como você falou no começo.
Pois é.
O bom funcionário está lá, mas parabéns, parabéns, parabéns. Não tem um reconhecimento, não tem um olhar olhando a carreira dele, não tem mais autonomia.
Uhum.
Então você vai acabar perdendo um top talent.
É, e nesse caso, como o colaborador se posicionar e aí levar também o feedback para o líder? Porque tem um tabu aí, né? A pessoa muitas vezes pensa, eu sou subordinado, então eu tenho que ficar esperando que meu líder me chame, que meu líder me fale. O contrário é possível, há um caminho para ser feito. Como fazê-lo, Renato?
Não, total, né? A maioria das pessoas nas organizações, nas empresas, esperam o recursos humanos, o RH, ir lá e definir. Ó, esse é o período de 1º de março a 30 de março, todo mundo tem que dar o feedback. Aí você dá lá o feedback e acabou. Não. A cada projeto entregue, a cada tarefa, a cada desafio, peça feedback.
Uhum.
Teve uma reunião importante... Peça feedback. Fale com o líder. Poxa, tivemos essa reunião importante. O que você achou da minha postura? O que você achou desse cálculo que a gente fez para esse projeto importante? Né? Peça, porque não custa, né, o pedir. E o não você já tem, né?
Sim.
E aí você vai verificando até mesmo como é o tipo do seu líder.
Uhum, porque também tem perfis do líder, perfis, né? Se é o líder mais próximo, se é um líder mais realmente que te deixa se aproximar e criar essa linha mais direta, se é um líder mais reservado, se tem protocolo. Como é que a gente, inclusive, analisa o líder na figura do liderado? Qual a olhar, a dica que você dá para quem é o liderado, olhar para o líder e falar, esse meu líder tem tal perfil, eu posso lidar de tal forma? Existe uma dica também para isso, Renato?
Olha, existe. Eu acho interessante essa sua pergunta porque o nosso sucesso depende do nosso chefe, depende do nosso colega de trabalho,
né?
Depende do meu liderado. Só que eu lido isso tudo com a minha capacidade de transformar as pessoas, de transformar esse ambiente. Se eu chego no trabalho desanimado, não quero saber de nada, não quero saber de feedback, não quero te ajudar a evoluir... Eu não vou transformar meu ambiente de trabalho.
Uhum.
Então, eu acho que você é o protagonista da sua carreira.
Sim.
É teu papel transformar todos. Ah, meu chefe não gosta de dar feedback, só dá o obrigatório. Mas a minha pergunta é, você já pediu? Ele já negou uma, duas, três, quatro, cinco vezes? Aí você tem argumentação e até, chefe, por que você não gosta de dar feedback?
Uhum.
Ah, você vai me entender mal. Não, eu não vou levar para o pessoal. O grande problema do feedback é tanto o líder quanto o liderado levam para o pessoal.
Uhum.
Porque não é assertivo.
Sim.
Tem que se ater aos fatos. E olhar sempre com o copo meio cheio.
Uhum.
Mesmo os erros. Os erros acontecem. É um fato para basear, para olhar o futuro.
Sim.
E não ficar olhando o passado. Então, peça para o seu chefe, analise também. Tem gente, às vezes o chefe está correndo... para terminar, fechar a tarefa e você vai bater na porta
mais
sexta-feira à noite. Chefe, dá para me dar um feedback?
Aí também não.
Não,
né?
Dá.
Tem que ter o momento certo, a hora certa, a postura também, né?
Você tem que analisar isso dentro da sua organização. Qual é o momento certo para falar, né? Qual é o momento que ele está mais livre?
Sim.
Ele chega depois do final de semana mais alegre ou mais nervoso?
Tipo aquela segunda-feira que não é um bom dia, talvez, né? Então, ter essa sensibilidade, né, Renato?
Se colocar no lugar do outro. Sim. Lembra do feedback com empatia?
Sim.
A empatia serve para tudo, para as relações de trabalho.
Formalizar também, quem sabe, por e-mail, pedir para a secretária. São caminhos aí também que, se existe esse protocolar, também cumpri-lo, né, para não pular etapas e ir diretamente com muita sede ao pote e sem preparação. Né?
Leni, você falando agora, me recordei uma passagem onde eu trabalhei numa organização mundial e que eu tinha que pedir feedback de um outro diretor fora da minha área.
Olha.
Então, assim, era um programa... Por quê? Porque ali eu ia receber um feedback, não do meu chefe, porque às vezes meu chefe gosta de mim, né? Às vezes ele me contratou, né?
Uhum.
Me trouxe de outra empresa, trabalha comigo há 20 anos, imagina?
Sim.
Ó, eu trabalho com você há 20 anos, poxa, provavelmente a gente já está azeitado, né? Não tem problemas entre nós. Sim. Então, quando você pede um feedback para um outro diretor, para um outro gerente, para um outro chefe, essa pessoa tende a ser mais verdadeiro com você.
Uhum. Sem vieses, né? Preto no branco.
Eu brinco que ela não vai falar a verdade, ela vai falar a percepção dela.
Uhum.
É uma percepção fria, porque ela não tem por que te agradar, como também não tem por que te impressionar.
Uhum.
Então, essa pessoa vai te dar um feedback com a percepção dela.
Sim.
E uma das coisas que eu aprendi, a gente está falando de feedback,
uhum.
Qual é o outro grande erro do feedback? Eu acabo de lhe dar um feedback, o que você faz? Começa a justificar. Ah, não, chefe, eu errei por conta disso, eu não fiz por conta daquilo.
Terceiriza a responsabilidade.
Ou terceiriza ou começa a arrumar racionalização, justificativas. Feedback, você não questiona. Você aceita. Eu não falo uma palavra. Eu só falo muito obrigado pelo seu tempo. Você demandou tempo para me dar feedback.
Sim.
Então eu recebo, vou para casa, durmo com aquilo, faço a digestão mental... E aí fala, poxa, isso aqui eu concordo com o que ela falou? Concordo. Isso aqui não é tanto, mas tem um ponto de verdade aqui.
Sim.
Ela não viu a situação como um todo, mas nesse pontinho aqui ela tem razão. E isso aqui, olha, acho que ela se equivocou, não faz sentido. Beleza, aí é você, porque a gente só consegue evoluir quando a gente tem essa consciência interna.
Sim, autoconhecimento.
Não é porque o outro falou que você vai fazer.
Sim.
Você me deu três questões. Pô, uma eu concordo 100%, uma eu concordo em parte, e outra eu não concordo. Então, dali, eu vou montar o meu plano de desenvolvimento.
Uhum.
Eu não preciso que você me obrigue, que ali eu já tenho autoconsciência do que eu preciso evoluir.
Sim.
Então, eu acho que questão do feedback, receber o feedback?
Internaliza, reflete.
E se teu chefe for um chefe bacana e te falar, poxa, uma semana depois, olha... E aí, o que você achou? Tem alguma coisa a ponderar? Aí você vai lá e pondera, não é reclama.
É, tem outro detalhe também, outra diferença.
É, não reclame de feedback, agradeça. Mas pondere, poxa, eu não vi sobre esses olhos, sobre essa perspectiva.
Sim.
Né? E uma coisa que eu brinco muito é, uma coisa é a realidade, outra coisa é a percepção. Essa questão do feedback de alguém de fora da sua área, ela é importante porque ela demonstra a percepção que o outro está tendo.
Uhum.
Ah, mas eu não sou assim. Ué, mas o outro está tendo. Né? O pessoal falou assim, ah, você é um pouco snob. Eu falei, não, mas eu não sou snob, eu sou super humilde, falo com todo mundo. Ué, mas a pessoa acha, por quê? Porque um dia eu cheguei correndo, atrasado e não falei com ela. E ela passou a ter isso como valor meu.
Sim.
Aí quando ela me deu esse feedback, a gente foi conversar. Eu falei, poxa, é verdade. Então agora, mesmo atrasado, eu me preocupo em cumprimentar as pessoas, em falar com as pessoas. Porque pode parecer algo até que eu não sou.
Sim.
Mas ela tinha até como verdade isso, que eu era assim.
É muito claro esses exemplos todos que você dá. Até agradeço, porque foi realmente muito importante isso de dicas de como se comportar quando o inverso é verdadeiro, né? Como a gente comenta aqui desse feedback. Agora, falando em dicas ainda, Renato, sei que tem aqui uma dica de leitura que eu queria compartilhar com a nossa audiência e te ouvir. Além de parabenizar, né, por essa leitura, sempre bom livro para nos trazer cada vez mais assuntos que são importantes, no caso, os quatro pilares da liderança imbatível. Conta um pouco para a gente como foi fazer, o que é que a gente pode encontrar aqui dentro.
Ah, obrigado, Leni, pela referência. Então, os quatro pilares são mais de 30 anos de carreira executiva, no qual eu defino o propósito, a comunicação, entender de pessoas... entregar resultado.
Uhum.
Que líder tem que entregar resultado.
Sim.
Pode ter um ou dois anos de desafio, mas tem que entregar resultado. Propósito tem que fazer sentido a questão. Você tem que estar alinhado com o propósito da tua organização, o teu trabalho, o que te faz levantar da cama para trabalhar. E aquilo que eu falei, comunicação, a gente acha que sabe comunicar, né?
Uhum.
Porque a gente aprende a falar, com um ano começa a aprender a falar e acha que sabe se comunicar. São coisas totalmente diferentes. E a comunicação, para mim, ela é a cola. Né? Ela é o que faz uma empresa... A empresa, ela não falha. por questão de dinheiro. Ela falha por falta de comunicação, por falta de engajamento. Uma empresa não consegue que as pessoas se comuniquem. E o terceiro é pessoas. A gente esquece que nós, clientes são pessoas, fornecedores são pessoas, chefes são pessoas, liderados são pessoas. Então, você que fez um curso técnico, você que fez uma faculdade, um mestrado, engenharia, direito, você estudou pessoas? Você passou a entender de pessoas? A gente não faz esse desenvolvimento. Não. Então, eu acho que isso falta muito. Então, por isso que eu falei, um líder não pode deixar de pelo menos pensar e entender nesses quatro pilares.
Muito bom. Então, leitura obrigatória aqui, muito bem-vinda, para que a gente tenha cada vez mais essa performance e esse conhecimento agregado, né, nessa questão de mercado de trabalho e carreira. Agora, Renato, ainda seguindo nessas dicas, o que é que você conta para quem nos acompanha de forma que ia já caminhar para o finalzinho do programa? A gente que sempre tenta abordar de forma muito ampla todo o mercado de trabalho, carreira, no caso, o feedback, foi muito importante ver as dicas valiosas que você trouxe até aqui. Fica à vontade, o espaço é seu para esse finalzinho aqui.
Ah, obrigado, Leni. Não, pessoal, duas coisas. Primeiro que eu li uma pesquisa recentemente que 5% só da geração Z quer liderar. Gente, liderar é o ato de transformar, é o ato de fazer sua organização ficar preocupado com a sustentabilidade, fazer o certo. Então, não fuja disso. Não é um horror. Na verdade, é uma dádiva você poder liderar, você poder entregar resultado, liderar pessoas. Mas, mais importante, fica aí um alerta. 80% das vagas na maior plataforma de pesquisa de vaga e de emprego hoje exige soft skills. Competências humanas, que eu traduzo, né? Uhum. Eu falo competência, não é leves, é competências humanas. Então, as empresas já acordaram que, lógico que a competência técnica é importante. Fazer um curso, aprender aquela atividade, mas como que eu me relaciono? Como que eu escuto? Como eu lido com pessoas? Como eu me comunico? Então, você que está procurando emprego, faça um curso voltado para soft skills, para as competências humanas. A gente anda num mundo de inteligência artificial. Uhum. Que daqui a pouco todos nós vamos ter que saber inteligência artificial ou programar e ter seu agente. E está tudo bem, faz parte. Mas cadê a competência humana para programar, para tirar o viés dessas inteligências?
Com certeza. Fica aí a provocação, então. Renato Triciusi, muito obrigada por suas contribuições. Conte sempre com a Band. Até a próxima, viu?
Obrigado.
Obrigada. E obrigada a você também pela companhia e audiência de sempre. O programa também fica disponível no YouTube Band Jornalismo. Até o próximo Aqui Tem Vaga.
A George P. Johnson, uma agência centenária em marketing de experiência, a líder mundial, para falar a verdade, em marketing de experiência. Estamos no mercado brasileiro faz 7 anos, representamos a América Latina como um todo, e esse prêmio aqui tem um significado muito importante para a gente. É a primeira vez que a gente resolveu se inscrever num prêmio com 44 cases, a gente foi escolhido como segundo case. Então, assim, isso é muito bacana para a gente mesmo, o reconhecimento do nosso trabalho, da nossa paixão, do nosso comprometimento, da nossa colaboração com os nossos clientes, num trabalho que não é uma relação de agência e cliente, é uma relação de parceria, onde a gente entende quais são os challenges e quais são os desafios dos nossos clientes, a gente tenta, a gente discute e a gente propõe uma experiência, não só um evento.
Olá, começa agora mais um Viver Melhor. No programa de hoje vamos falar sobre cuidados com os ouvidos, nariz e a garganta. E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo a doutora Georgiana Webb, que é otorrino do Hospital Sírio-Libanês, e o Dr. Cícero Matsuyama, que é otorrino do Hospital SEMA, aqui em São Paulo. Mas antes, vamos assistir uma reportagem sobre esse assunto. Vamos lá.
Do exercício, o fone de ouvido é quase item obrigatório.
É legal ter uma musiquinha pra gente dar um up, né? Pra dar uma animada.
Os mais modernos têm tecnologia avançada.
Você consegue se concentrar muito mais quando você tá com fone com cancelamento de ruído do que quando você não tá com fone de cancelamento de ruído. E também pra fazer atividade, tipo, sei lá, tô estudando. Ajuda muito.
Com um fone de ouvido comum, dá pra ouvir a mensagem principal, como uma música ou a voz de alguém falando, nesse caso. Só que também tem barulho de passos, de pássaros, de veículos ligados. Com a tecnologia de cancelamento de ruído, todo o resto para. Fica só mesmo o que se quer escutar.
A diferença é que eles possuem um microfone externo que identifica o ruído ambiente. Assim, o fone emite ondas sonoras opostas às que são detectadas, anulando o som. Especialistas alertam que o uso contínuo a longo prazo pode causar danos neurológicos.
Se a gente tem apenas uma única fonte, vem de um único lugar, não estou exposta a nenhum outro som competitivo, digamos assim, na verdade eu vou ensinar o meu cérebro que eu só tenho uma única fonte, que eu só preciso prestar atenção naquilo.
Com o tempo, a falta de estímulo no cérebro pode fazer a pessoa perder a habilidade de identificar vários sons simultaneamente, o que não acontece com os fones comuns. Mas aí o alerta é outro. Pôr no último volume pode levar à perda de audição.
Quando o som é muito intenso, muito forte, olha o que acontece. Pode romper, lesar esses cílios, e essas lesões se iniciam em frequências agudas, depois migrando para frequências graves. Essas lesões, ressalto, são irreversíveis.
O ideal é o ouvido descansar 10 minutos a cada hora e o som não ultrapassar 85 decibéis.
Pois é, Georgiana, a gente vive em grandes cidades, cidades que já têm esses ruídos extremamente elevados às custas dos carros, motos, caminhões, e aí as pessoas, naturalmente, quando você olha na rua, estão ainda com fone. E eu imagino que para vencer esses ruídos, elas aumentem ainda mais o som do seu fone. E aí, esse impacto, qual que é na audição dessas pessoas?
Perfeito, Jean. A gente percebe muito isso hoje em dia. E o impacto, às vezes, eu sempre explico isso para os pacientes, não vai ser instantâneo. Vai ser uma coisa que ele vai percebendo ao longo dos anos. A perda auditiva, quando ela é induzida por ruído, ela pode ser de uma forma mais lenta, mas ela existe. Então, isso requer todo um cuidado, principalmente com o uso de fone de ouvido. Como que eu recomendo para os meus pacientes? A regra de até 60% do volume ali do celular, quando conecta com o celular, o fone, por até 60 minutos. Então, é a regra dos 60. Por quê? Mais que isso, hoje em dia, o que a gente vê? Com o tempo, como foi até mostrado, você pode ir lesando as células mais internas da nossa orelha, e isso é um processo irreversível hoje. Então, assim, se você perde essas células mais internas, a gente não consegue reverter mais. Então, sempre muito cuidado. Um som normal ali, o que a gente considera até 85 decibéis por 8 horas por dia. Mas eu recomendo aos pacientes, uma conversa aqui, nossa, a gente está entre 60 decibéis, ou seja, não é muito acima do que é uma conversa. Mas ruídos do fone de ouvido, o ruído em si, a música, ela pode chegar até 100 decibéis.
Então, ou seja, acaba sendo bastante
muito. Então
lesivo.
A gente tem que tomar esse cuidado.
Agora, Cícero, você acha que essa geração mais jovem, que já está impactada por sons altos, relacionados especialmente ao uso do fone, talvez elas comecem a ter perda auditiva de uma forma mais precoce do que as gerações que nós vimos atualmente envelhecer?
Duro que a perda é irreversível.
Se fosse uma coisa reversível, que a gente pudesse tomar uma medicação e isso voltasse, seria maravilhoso. Mas o que a gente perdeu, principalmente da audição, então a gente acaba perdendo para o resto da vida. O duro não é só perder. Você viu que na reportagem foi muito legal, eles falaram que você sem um estímulo sonoro, aquela parte do cérebro não consegue mais desenvolver como antes. Então, o som também é importante. Então, essa perda auditiva que nós temos com intensidade muito alta faz com que a gente perca as células e a gente já não estimula aquele som que vinha daquela célula para chegar no cérebro. Então, a gente acaba não entendendo muito bem as palavras. Por isso que as pessoas mais velhas falam, eu escuto, mas não entendo. Muitas vezes é por causa disso. Mas, realmente, você está certíssimo. O jovem, se abusar muito do som intenso, acaba perdendo a audição. E vale a pena falar assim sobre esses novos aplicativos. Muitos mais modernos têm um limitador de volume. Mesmo que a pessoa quiser aumentar,
não consegue.
Não consegue. Ainda bem, porque senão o céu é o limite, vai aumentando. Você tem uma ideia, 110 dB, para quem não tem ideia como é um secador de cabelo de mulher potente, sabe?
Nos dois ouvidos.
É, mais ou menos aquilo, é muito alto. Ou as perdedoras de hipócrines mais ruidosas que tem no hospital, que a gente acompanhou muitas vezes. Tanto que o pessoal do aspirador de pó, aqueles lavadores que tem no corredor, eles usam
os protetores,
por causa do barulho intenso.
Aliás, eu ia até falar, fazer essa pergunta, né? Por outro lado, nós temos as pessoas que trabalham com, sejam aquelas que trabalham em danceterias, o nome nem é mais danceteria, isso só a gente
na balada, né, Gil?
Na balada, exatamente. E, ao mesmo tempo, aqueles são profissionais com aquelas britadeiras. E aí, qual é o impacto disso também em termos de audição?
Sim, hoje em dia está tudo muito bem regulamentado. Então, temos as normas com a quantidade, o tempo e os decibéis que cada profissional pode ficar exposto. E é muito importante o uso do EPI. O que, que é isso? O equipamento de proteção individual, que são os protetores. E existem vários tipos de protetores. Tem protetores que conseguem reduzir até 20 decibéis. Então, se eu posso, estou num ambiente que eu vou ter uma exposição a 100 decibéis, eu posso usar esse protetor e, na verdade, o estímulo que vai estar chegando até a minha orelha interna seria em torno de 80. Então, isso ameniza. Hoje em dia, é difícil a gente ver tantos profissionais sem o uso adequado, as empresas, profissionais da engenharia civil, mecânicos, tudo é muito bem regulamentado, nós temos uma norma bem descrita para isso.
Agora, Cícero, a gente quando fala, vamos ouvir uma musiquinha para dormir, e o pessoal, de novo, põe o quê? O fone de ouvido. Como é que isso impacta agora, não só a audição, mas o sono dessas pessoas?
Você sabe que tem aquela higiene do sono, né? Tem que estar em um ambiente escuro, silencioso, temperatura agradável, como nós estamos aqui, sem sentir frio, sem nenhuma pessoa roncando do seu lado, fazendo barulho, e assim vai. Então, isso atrapalha a higiene do sono. Então, o ideal, realmente, é a pessoa, se puder, não dormir com nenhum som ao lado, ou se utilizar um fone de ouvido, é bem melhor. Acho que faz parte da vida, da higiene do sono da pessoa.
Pois é, para as pessoas, se quiserem fazê-lo, usar uma musiquinha suave, bem aquele ambiente relaxante, que acabe...
Inclusive, era tratamento de zumbido, há uns anos atrás, até hoje a gente usa aquelas, sabe aqueles, parece um aquário que fica, que vai jogando aguinha e tal, que a pessoa... Tentar mascarar um pouquinho o zumbido, o chiado no ouvido com aquele tipo de ruído, que é bem baixinho, né? Não é nada de 85 dB, 80 dB, né, por exemplo.
E essa é uma pergunta que eu queria fazer. Porque não é incomum a gente ouvir falar, eu tenho um zumbido no ouvido. E aí passa no otorrino, que é a especialidade de vocês, e diz, olha, não tenho o que fazer. Primeiro, qual é a causa desse zumbido, e realmente essa resposta, não tem o que fazer, é a verdadeira?
Não é, porque hoje em dia eu sempre explico para os pacientes, eles falam, mas por que o meu zumbido? Eu falo, olha, a consulta do zumbido, Cícero sabe, é uma consulta bem detalhista, assim, a gente, hoje em dia, a causa do zumbido é multifatorial, então muitas coisas estão relacionadas ao zumbido, a gente não pensa só no problema de uma perda auditiva, por exemplo. Então tem que ser feita uma ampla investigação, exames, conversa, entender a rotina do paciente. E em si não tem um remédio para o zumbido, mas a gente hoje em dia temos muitas alternativas de tratamento, como medidas até para amenizar o zumbido. Então eu nunca dou essa resposta para os meus pacientes. Eu
agora,
sempre
como
tento.
Causa, a maior causa que você identifica no teu consultório?
A perda auditiva.
A perda auditiva que acaba sendo substituída de alguma forma.
Às vezes o paciente começa, o que incomoda ele num primeiro instante não é a perda de audição, é o zumbido. E aí na hora que ele faz o exame inicial para ver esse ponto, que é a audiometria, chama audiometria esse exame que a gente faz uma avaliação inicial da audição, ele consta uma perda auditiva, que pode ser a causa, a principal causa do zumbido.
A gente sempre fala muito sobre uso daquelas hastes flexíveis com algum...
Com ponta de algodão.
Aí que tá, aqui vira e diz assim, pô, eu vou limpar o meu ouvido. E aí a gente também ouve aquela assim, né, você empurra a cerinha lá para dentro e vai comprometer. E aí?
Hastes com ponta de algodão, eles recebem assim, de uma forma muito justa o conduto. Então você acaba empurrando a cera lá para dentro e dando mais trabalho para a gente quando a gente for removê-lo.
E o ideal então, não seria usar?
É isso? Não, assim, a gente pede para usar só uma toalha. Tá? Depois do banho, então, remover para a parte externa realmente, que é socialmente pouco aceita, mas saudável, então você limpa, só sem enviar nada no conduto. Mas o que é mais importante é a pessoa não colocar nada, caneta, óleo de azeite, nada assim, né? Está com dor, com algum incômodo no ouvido, procura um médico otorrino.
Procura um médico otorrino, até para ele identificar. Você não precisa fazer a lavagem.
É, muitas vezes, né, gente, a gente vai examinar, tá com óleo, tá com não sei o quê, pingou o remédio da vizinha, fica uma confusão danada, não pingue nada, faça uma compressinha quente, que é o mais importante, tá? Toma um analgésico e vai no otorrino, acho que essa é a melhor forma. Ainda mais vai chegar o verão agora.
É que eu ia perguntar.
É,
otite Juliana, externa, a gente vai começar agora, pessoal, fazer os mergulhos nas piscinas, nas represas, no próprio mar. E aí? Entupiu ouvido com água. E a gente percebe o pessoal pulando com o pé só, tentando tirar essa água represada aí dentro. Qual é a melhor forma das pessoas realmente, primeiro, se protegerem?
Sim.
E caso isso não tenha acontecido, como que elas poderiam fazer para retirar essa água remanescente?
Essa água em si, ela tende a evaporar de um dia para o outro, então eu nunca oriento o paciente a pingar nada. Se o incômodo persistir, eu preciso da avaliação do otorrino. Por quê? Essa época do ano é muito comum a gente ter o que a gente chama da otite do nadador, porque você altera um contato com muita água, mar, piscina, altera o pH do ouvido e favorece uma infecção. E aí essa infecção, que é a otite externa, como o Cícero falou, ela você tem que tratar pingando normalmente gotas de antibiótico. Então, por isso que o otorrino é muito importante. Às vezes o paciente acha que está só com a sensação de que o ouvido está entupido, que é uma água, mas ele pode estar iniciando um quadro de otite. Um ponto característico dessa otite é a dor nessa região. Na hora que o paciente mobiliza o pavilhão, a orelha, e aperta essa região, ele sente dor. Pode
mais...
ser, é mais um indício dessa otite.
O uso daqueles...
plugs, né?
Plugs,
protetor,
que são,
né,
usados, são adequados ou não?
Eu não gosto, não, tá? Eu acho que quem tem uma frequência maior de otite externa, procura um médico otorrino, muitas vezes o colega pode passar até um antisséptico para ele usar após a piscina.
E aí,
cuidado,
como
que você... O paciente
acha?
Tem que ter, que eu sempre falo, é que... Quando você abafa um ouvido, se esse ouvido está úmido, você favorece o quê? Fungo. Então, você cria um outro problema. Então, eu não oriento nenhuma forma de proteção se o paciente não tem uma recorrência, pode nadar, piscina, mar, não é porque vai entrar em contato com a água que naturalmente você tem que proteger para prevenir uma otite. Eu só oriento a proteção quando o paciente... faz natação semanalmente e tem uma recorrência das otites. Se não, muito cuidado, porque abafar um ouvido e se tiver uma umidade local ali, você pode favorecer um crescimento de fungo ali nessa região da orelha.
E, aliás, esses plugs podem até esfacelar e ficar lá dentro, né? Quantas vezes vocês devem ter recebido no pronto-socorro alguém que deixou um pedacinho do plug lá dentro?
É feito de silicone, às vezes maleava um pedacinho lá dentro, né? Fica com um corpo
estranho. Sendo mais frágil. Vamos agora para a nossa sala digital, que é uma parceria do Grupo Bandeirantes e da Google, e saber o que mais os nossos internautas estão procurando. Vamos lá.
Olá, doutor Jean, e para você que está aqui com a gente no Viver Melhor, olha, quando o assunto é audição, aqui na sala digital a gente identificou o seguinte, vamos aqui para o telão, porque a gente identificou um crescimento significativo no interesse de busca por aparelho auditivo, que é o dispositivo que amplifica os sons e ajuda quem tem algum grau de perda auditiva a ouvir e a se comunicar melhor. Nos últimos 5 anos, o interesse por esse aparelho praticamente dobrou e atualmente está no patamar mais alto, ou seja, com muita gente indo ao Google em busca de informação sobre isso, e isso em um cenário em que mais de 10 milhões de pessoas enfrentam algum grau de deficiência auditiva aqui no país. A gente também selecionou algumas das principais perguntas feitas sobre ouvido nos últimos 12 meses. E dá para ver aqui que tem muita gente recorrendo ao buscador para tentar resolver dor de ouvido. Vamos dar uma olhada nessas perguntas aqui. Dor de ouvido, o que fazer? O que é bom para dor de ouvido? Zumbido no ouvido, o que pode ser? Dor de ouvido, o que pode ser? E fone de ouvido, faz mal? Então, também chama a atenção duas perguntas que eu repasso elas para vocês aí no estúdio discutirem, doutor Jean. Então, o que pode ser o zumbido no ouvido? E essa última que eu tenho certeza que tem muita gente interessada. Fone de ouvido, faz mal? Eu volto com vocês.
E aí, faz mal o fone de ouvido?
Fone de ouvido, além da questão do volume que a gente discutiu, ele, querendo ou não, é um corpo estranho, um objeto que fica ali em contato. Então, depende da frequência que você usa, Jean, se você limpa, higieniza com frequência o seu fone. Em relação a gente, esse risco maior de uma contaminação, em fazer uma otite externa, a gente dá preferência a modelos como esses headphones. Mas e os externos.
Aqueles externos, não aqueles
pequenininhos dentro do ouvido. Mas usando esporadicamente, com cuidado, mantendo o seu fone sempre higienizado, não temos problemas maiores.
Higienizar com álcoolzinho, quente?
É o suficiente, é o suficiente.
Muito bem. Uma outra questão que é algo interessante, que hoje muitas pessoas que têm um diagnóstico de quadro demencial, quando são avaliadas do ponto de vista audiométrico, se descobrem que elas têm algum problema da audição. E quando colocam o aparelho, começam a interagir. Como que a gente pode hoje orientar as famílias nesse contexto para que a gente realmente possa usar isso como um diferencial?
Isso é um ponto muito importante da gente discutir aqui, que eu sempre gosto de explicar. A perda auditiva, ela tem que ser tratada a partir de um início que ela começa a ter alguma forma de manifestação. Então, quando o paciente começa a ter aquele incômodo, os familiares, a gente já tem que avaliar se não é um caso para o aparelho. Até porque, quanto mais tempo vai passando, de uma forma simples de explicar, o cérebro vai adormecendo. E depois, para estimular aquele cérebro, fica muito mais difícil. E como que funciona o aparelho? Ele é uma caixa de som. Não adianta eu amplificar o som, aumentar o volume aqui, colocar um aparelho, se toda a minha via neural, o meu cérebro não estiver atuando bem. Então eu preciso de um cérebro funcionante para um aparelho funcionar bem também. Senão, é a queixa clássica do paciente. Eu escuto, mas não entendo. E por que que ele não entende? Porque as conexões estão se perdendo. Então, hoje em dia, começou a perceber que está com uma perda auditiva, está tendo uma dificuldade, está iniciando um quadro de demência, o quanto antes uma avaliação para uma protetização, para um uso de um aparelho, se for o caso, melhor. Por quê? Senão a gente perde o time.
O tempo, tempo ideal para acolher esse paciente. Agora a gente falou de ouvido, o nariz. Hoje a gente tem aquela velha história chamada rinite, poluição, calor, esses impactos de calor e frio. Não é? Quer dizer, a gente usa o ar-condicionado no carro, sai, bate aquele bafo. Como que a gente consegue viver no nosso dia a dia e proteger o nosso nariz desses vilões?
Então, o fundamental hoje, que a gente consegue classificar até no nível do dia a dia da gente, assim, tem aquela rinite, aquela inflamação nasal por causa da alergia. Então, a pessoa tem um cachorro, um gato, um pólen, o ácaro, o famoso ácaro. E tem aquela rinite que causa, não é por causa de proteína, assim, aquilo lá que causa alergia, é por causa da temperatura. O mecanismo é diferente, tanto que você fala assim, ah, eu quando entro em contato com meu gato, meu cachorro começa a espirrar. Ao mesmo tempo, outro mecanismo fala assim, ah, não, quando eu pego um ar-condicionado como a gente está aqui hoje, fala assim, ah, começa a espirrar. Ou aquela vovó vai tomar a sopa e começa a escorrer o nariz. São mecanismos diferentes, por isso os tratamentos são diferentes. Muitas vezes eu falo assim, doutor, eu lavo meu tapete, eu cuido assim, mas quando eu estou no ar-condicionado eu espirro, porque o mecanismo é diferente, não é alergia esse do ar-condicionado. Isso vale muito a pena falar. A mulher que fica grávida tem a rinite gravídica, congestiona mais o nariz. Antipertensivos também causam. E aquela pirula azul também causa congestionamento nasal. Tá? Então tem vários motivos. Então, vale a pena a gente se separar um pouco. Tem aquilo lá que é causado por alergia, que a pessoa depende daquela proteína, que a gente fala do pelo, do ácaro, ou aquela que depende de fenômenos físicos, vamos dizer assim. Só assim a gente já consegue. E são remédios diferentes. A abordagem também é diferente.
A gente fala muito sobre perda auditiva, mas a gente sabe que algumas doenças neurológicas podem ter algumas manifestações que não obrigatoriamente relacionadas diretamente à doença. Por exemplo, o Parkinson, que não obrigatoriamente comece com tremor.
Sim.
Como que eu poderia iniciar alguma manifestação que eu olha, vamos ficar atento nesse sentido?
Então, o clássico, que todo mundo já sabe, que é o que você já falou, né, Jean, do tremor, aquela dificuldade no início da marcha, esses são os clássicos, que todos aqueles movimentos que nós fazemos, que tem aquela roda denteada, aquilo é tudo. Mas o que mais precoce para o Parkinson, né, que estão estudando, é uma coisa importante, é a falta de olfato. Subitamente, a pessoa não teve gripe, não teve nenhuma infecção de vias aéreas superiores e perdeu o olfato ou está perdendo progressivamente. E outra coisa que é importante da nossa área também é a perda auditiva, que estimula ainda mais a precocidade e a disfagia. O que, que é isso? A pessoa começa a engasgar. Ou ter pneumonia de repetição, nos casos mais graves, mas até uma simples refeição começa a tossir. Que a gente chama hoje, entre os torrentes, uma voz molhada. Começa a ter a sensação de um pigarro constante. Muitas vezes pensa que é só um refluxo, já foi no colega otorrino, ah, o doutor falou que é só um refluxo. Mas muitas vezes começou uma alteração da deglutição.
Agora, quando a gente fala de sinusite, o que é a sinusite e por que ela acontece? Ela está sempre associada à rinite ou não?
Não, na verdade, sinusite é um processo inflamatório que acontece nessas cavidades que a gente tem na parte lateral nasal. A rinite normalmente é dessa região mais central e a sinusite nessa região lateral. Pode ser viral, bacteriana, pode ser aguda, pode ser crônica, tem vários...
Quando a gente diferencia uma bacteriana e de uma viral?
Basicamente o tempo, né? O viral normalmente 14 dias no máximo, e a partir disso torna-se bacteriano, porque tem a infecção bacteriana secundária. E muda as características da secreção, né? Muitas vezes o viral normalmente é branco, um pouquinho mais espesso, e com o passar dos dias a bacteriana fica castanhada, esverdeada, com febre, e assim vai. Então basicamente é o tempo, tá? Com relação à sinusite.
Georgiana, uma pergunta, quando a gente fala hoje sobre amidalite, e uma das grandes preocupações é, posso tomar gelado na amidalite? Estou com dor de garganta, posso tomar o sorvete, posso tomar o chopinho, como que é isso?
É, a gente até recomenda, não tem assim a relação direta em si, mas o cuidado são com algumas medidas, o chope... Às vezes o excesso em relação à sua imunidade, se você já não está com alguma infecção. Mas é sempre bom, Jean, a gente diferenciar também, porque a amidalite, ela também pode ser só de um quadro viral, como a sinusite, pode ser só de um quadro bacteriano, que é um diferente, e a dor de garganta, ela pode ter outras causas sem ser amidalite, como o próprio refluxo. Ele pode se manifestar com uma dor de garganta. Então, é sempre bom a gente fazer a avaliação para entender. Essa amidalite, ela está sendo causada por um vírus, uma bactéria. Cada uma a gente caminha de uma forma diferente de tratamento.
Quando uma amidalite tem indicação cirúrgica? Vamos lá, vamos ter que tirar a amígdala.
A indicação absoluta é com a hipertrofia exagerada das amígdalas. Tá? Ou seja, a pessoa, seja criança, seja adulto, tem uma hipertrofia tão intensa que quando ela dorme, ela para de respirar.
Faz a apneia.
A apneia, por um... porque todo mundo tem um pouquinho de apneia. Criança não, mas os adultos, até 5 apneias por hora, até que razoavelmente a gente pode dizer que é normal. Mas a criança não pode ter apneia. Se está tendo problema ou da adenoide ou da amígdala. Por isso a gente opera. Tá? Infecções. Aí, na verdade, o ideal é a gente ver o otorrino, ver o que infecção que é. Foi bacteriano? Existia pus realmente, ou só tinha vermelhinho, ou o colega do pronto atendimento passou um antibiótico, às vezes por temor que isso fosse complicar. Mas aí é uma indicação meio relativa, ou seja, já tenho mais de 3 por ano. Mas quem viu foi a vizinha, o médico e tal, então isso é importante. Mas uma indicação que eu acho que é absoluta é o tamanho delas. Se a pessoa está tendo apneia, tem que tirar, não importando a idade.
Pois é. Ficaríamos muito mais tempo. Tem um montão de dúvida para trazer aqui para vocês, mas infelizmente o Viver Melhor de hoje vai terminando. E lembrando que todos os episódios do programa estão disponíveis no canal Band Jornalismo no YouTube. Nos vemos na semana que vem, sempre com muita informação sobre saúde e bem-estar. E obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Beijo.
Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um streaming, mas só o Band Sport Celular vem com tudo isso e muito mais. Tá sabendo, né? Chegou o Band Sport Celular, o chip com a maior cobertura 5G do Brasil, com internet, ligações e WhatsApp ilimitado. E vem com o streaming Newcoplay. Todos os canais, notícias, filmes, séries, gastronomia e, claro, muito esporte. Tudo isso na sua mão a partir de R$ 45,00. E você ainda pergunta por que precisa mudar de chip. Para não ter mais dúvida, só aqui você tem acesso exclusivo à plataforma do E-Saúde, com consultas 24 horas e sem limite. Agora seu chip vem com conteúdo, saúde e você ainda economiza. Um chip, tudo que você precisa. Band Sport Celular, conexão, diversão e saúde.
Mais novo navio da Disney Cruise Line. O Destiny possui muitas áreas exclusivas para os adultos, a começar pelos restaurantes de especialidades, como o Enchanté, comandado por um chefe estrelado, e Palo, especializado em cozinha italiana moderna. Os maiores de idade vão encontrar também diversos bares e lounges espalhados pelo navio.
E eles também repetiram algumas fórmulas de sucesso de outro navio, como esse bar espetacular, inspirado na mansão assombrada dos parques temáticos da Disney.
A decoração do bar vai chamar muito a sua atenção, com direito a drinks temáticos e um divertido uso da tecnologia.
As notícias da manhã, de forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília. E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos aqui, direto de Nova York.
De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, de segunda a sexta, às 8 da manhã.
Programa de experiências e gastronomia pelo mundo. E a cada ingrediente, uma história, uma receita e literalmente uma viagem. Coisas me trazem tanta alegria quanto experimentar uma nova cidade. E talvez por isso que eu goste tanto de morar aqui em São Paulo. No episódio de hoje, nós vamos explorar várias experiências gastronômicas pelos nossos vizinhos latino-americanos. Tudo isso sem sair de São Paulo. E a gente vai começar por um país que eu ainda não conheço, mas que eu sempre quis visitar. Com paisagens belíssimas, salares, muitas cores, ingredientes riquíssimos. A Bolívia. E um importante ponto de encontro dessa comunidade é a Feira Cantuta, que é realizada todos os domingos há mais de 20 anos no bairro do Pari. Conhecer um pouco mais sobre essa história, eu vim encontrar a Rosário, que é a organizadora aqui da feira. Rosário, como começou essa feira por aqui?
Bom, esta feira começou em na Praça Paris. São 20 anos de trajetória. Esse nome de Praça Cantuta é por uma flor que a gente tem na Bolívia, que são as cores da bandeira boliviana. Vermelho, amarelo e verde. Rojo, amarelo e verde.
Uma pessoa que vem aqui conhecer a feira, o que, que a pessoa pode encontrar aqui?
Ah, você pode encontrar artesanato, que temos muita artesania, aguaios, instrumentos musicais e também temos comida, bastante comida, na pequena Bolívia.
E olha quem tá por aqui, o chefe Checho Gonzalez, que eu super admiro. Você é boliviano, acho que essa feira deve remeter de alguma forma para as suas raízes.
Ah, completamente, né? Digamos que quando eu tô com saudade de casa, eu procuro algo assim.
E eu vejo que você assim, tem muitas tatuagens, você tem alguma que remeta a esse lado do seu país?
Acho que o corpo inteiro fala sobre isso. Mas você olha pra minha cara, você vê que eu sou boliviano, né? Pelo menos assim. Mas eu gosto dessa última aqui, que ela, grafismo, né? Significa os Andes.
Sobre a gastronomia, a gente está falando sobre uma gastronomia andina. Qual é a particularidade dessa gastronomia?
Primeiro que nos Andes, toda refeição a gente tem que ter uma sopa. Eu acho que a gente sente falta. Se não tiver sopa aqui, lá para o primeiro prato a gente tem que ter uma sopa.
Uma sopa.
Temos as empanadas, no caso as saltenhas, que elas culturalmente lá elas são para o café da manhã. É o que eu ia fazer agora.
Eu ouvi falar muito dessa empanada aqui da saltenha. E há quanto
tempo? Você sabe a diferença, aliás?
Não, eu queria saber. É, porque a gente escuta muito da empanada argentina, né? Qual é a diferença
da... Por que empanada argentina?
É o que a gente escuta por aqui. Eu acho que
sabe
a gente
qual
precisa...
a origem da empanada?
Qual é a origem da empanada?
É árabe, uai. Só se você pegar uma esfirra é prima da empanada. Os árabes deixaram essa herança na Península Ibérica e os espanhóis, quando invadiram as Américas, trouxeram consigo essa cultura. Então, existe empanada em todo lugar que teve colonização espanhola.
Eu queria provar, por gentileza, há quanto tempo que a senhora produz empanadas aqui na feira?
Já tem 35 anos.
35 anos? Aqui na feira?
Sim.
É mesmo? Agora escutei.